fixa. A Oral Sim está completando 20 anos de sucesso como a clínica número 1 em implantes dentários e pode te ajudar a realizar esse sonho. Ligue agora e agende a sua avaliação. 3698-3983. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Oral Sim, 20 anos. Confiança construída com sorrisos.
Temática do dia.
11 horas e 9 minutos, temperatura em 22 graus em Lagoa Vermelha. É eu que vou estar na sua companhia agora até o meio-dia aqui com a nossa última hora já do programa Temática desta manhã de terça-feira. E hoje nós pautamos um assunto importantíssimo para todas as pessoas que nos acompanham, sejam jovens, sejam meia-idade, sejam idosos, enfim, quando o assunto é voltado para a área da saúde, interessa a todos. E olha só a pauta da nossa última hora de programa de hoje. Março Vermelho e a saúde dos rins. Conforme o Ministério da Saúde, em torno de 10% da população brasileira tem algum tipo de doença renal crônica. Destes, cerca de 50 mil morrem por ano antes de ter acesso à diálise ou ao transplante. E isso está presente cada vez mais na nossa vida. E nós vamos falar sobre isso. Ninguém melhor para falar sobre isso do que quem é especialista no assunto. A nossa convidada de hoje é médica nefrologista, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. O hospital que é uma referência para toda a nossa região, é nosso parceiro sempre que precisamos de algum profissional médico dos mais variados segmentos para abordagem de algum assunto na nossa programação. A gente sempre tem essa possibilidade e essa disponibilidade. É um prazer conversar contigo mais uma vez, porque a gente já conversou em outras oportunidades. Doutora Fabiana Piovesan, bom dia!
Bom dia a todos, é um prazer estar falando com vocês também, tenho Lagoa no coração.
Da mesma forma, a senhora já nos atendeu muito bem, o ano passado falamos de assuntos relacionados e hoje, aproveitando aí que estamos no mês de março, o Março Vermelho trata da saúde dos rins. É um assunto que às vezes passa despercebido, mas que a gente tem que ter uma atenção muito grande, porque é um problema. Eu estava vendo aqui, 10% da população brasileira tem algum tipo de doença renal crônica e às vezes nem sabe, não é mesmo, doutora Fabiana?
Exatamente, até porque ela é uma doença normalmente silenciosa. E aí que nós temos o nosso grande calcanhar no diagnóstico. Os exames são simples, é fácil de fazer diagnóstico, mas como ela é silenciosa, os pacientes normalmente não procuram atendimento devido a isso.
Pois é, então vamos falar disso inicialmente. Como é uma doença silenciosa, mas talvez alguns sintomas podem aparecer. Quais são os sintomas mais comuns da doença renal crônica e como ela pode afetar a qualidade de vida dos pacientes, doutora Fabiana?
Perfeito. Então, assim, quais são os sintomas mais comuns? Aumento da pressão arterial, principalmente em indivíduos jovens, né? Jovens não são para serem hipertensos, então aumento de pressão, inchaço nas pernas, o edema, né? Inchaço, o edema na face, o fato de fazer xixi, urinar com espuma, fazer bastante espuma na urina. Então, todos esses são indícios de doença renal. E os pacientes que tiverem isso devem procurar imediatamente atendimento.
Você sabe, doutora Fabiana, que recentemente eu conversei com um amigo que estava com o catéter da hemodiálise. E eu nem sabia que ele tinha algum problema renal. E ele disse, eu não tinha, só que eu tinha pressão alta e nunca me cuidei. E agora eu acabei perdendo a função renal dos dois rins. Que situação se você não leva a sério? O que dizer a essas pessoas, doutora Fabiana?
Exatamente. Então, as duas principais causas dos pacientes irem para hemodiálise, dos pacientes perderem função renal, é a pressão alta e o diabetes mellitus. Porque elas são doenças que vêm lesando os órgãos. Volto a falar de novo essa palavra, porque as pessoas precisam se dar conta que isso é silencioso. Uhum. A gente não tem muitas vezes grandes sintomas e essas doenças vão lesando os rins até que levam os pacientes a precisar de hemodiálise ou transplante renal.
Como a doença renal crônica ela é diagnosticada? Quais são os estágios desta condição para que o ouvinte, a pessoa, os nossos ouvintes fiquem alertas quanto a isso, doutora Fabiana?
Então, basicamente, e a campanha do ano passado da Sociedade Internacional de Nefrologia, junto com a Sociedade Brasileira, e este ano também a mesma campanha foi batida na mesma tecla, que é a coleta de dois exames, exames que são simples, que qualquer indivíduo que vai ao médico pode pedir para o seu médico solicitar, ah, eu vou fazer um check-up cardiológico, vou fazer um check-up, peçam para coletar um exame de creatinina, que isso é dosado no sangue, e um exame de urina, uma microalbuminúria. Então, são exames simples, são exames baratos e que fazem o diagnóstico já da doença renal. Então, um exame de sangue chamado creatinina e o exame de urina, microalbuminúria de amostra. Esses são fundamentais para a gente fazer o diagnóstico da doença renal, inclusive em fases já precoces.
Uhum. A pedra no rim, ela surge como? Já é uma pergunta de um ouvinte que está nos acompanhando, doutora Fabiana.
Perfeito. Normalmente, as pedras nos rins têm um fator genético, né? A gente tem uma predisposição individual, alguém da família já teve cálculos ou tem uma predisposição genética. E nós sabemos que tomar pouca água, pouco líquido e comer com muito sal também predispõe a fazermos cálculos. Então, os pacientes que têm pedras nos rins devem manter uma ingesta de água em torno de 2 litros e devem cuidar o sal da dieta.
Muito bem. Aí entra uma situação bem importante que é um alerta. Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença renal crônica?
Perfeito. Então, olha só, eu gosto muito de falar assim, ó, vida saudável protege os nossos rins, protege o nosso coração e protege o nosso cérebro. Então, esses hábitos hoje modernos, que são as comidas muito industrializadas, com alto teor de sódio, né, que é o sal, muito gordurosas, muito, vão levar também à obesidade. A obesidade leva à doença renal e leva à formação de diabetes, que é uma das causas de perda de função renal. Uhum. Então, esse estilo de vida, onde as pessoas estão muito obesas, as pessoas estão comendo muito mal, tudo isso é fator de risco também para o desenvolvimento da doença renal.
Muito bem. Esse horário é bom porque os ouvintes vão interagindo, doutor, e a gente vai trazendo a questão, o questionamento do ouvinte para a gente ir esclarecendo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros. Um ouvinte pede ótimo. O seguinte, tomar água com gás tem problema, doutora?
Isso é uma pergunta que eu ouço muito frequente lá no consultório. Uhum. Não, não tem problema nenhum. O que nós temos que cuidar, tanto na água com gás quanto na água sem gás, também é o teor de sódio dessa água. Quanto menos sódio eu tiver nessas águas, melhor para a minha saúde. Então, não tem problema nenhum água com gás.
Muito bem. Nós temos aqui a ouvinte Vanderleia. Ela diz o seguinte. Bom dia. A minha filha teve pedra no rim com 7 anos de idade. E na família não temos casos de pedra de cálculo renal. O que, que pode gerar isso? O que, que pode ter acontecido? É a mesma situação de uma criança para um adulto? Ou tem que ficar alerta quanto a isso, doutora Fabiana?
Na verdade, assim, tem que excluir outros fatores nessa faixa etária, uhum. né? Não só o fator genético, como tem que excluir se tem obstrução, alguma outra particularidade no trato urinário. Então, é um caso bastante delicado, mas tem que investigar.
Uhum. Quais são as principais complicações associadas à doença renal crônica?
Então, os pacientes... Assim, os pacientes que vão para a diálise, né, e eu falo diálise porque a gente tem a hemodiálise e a diálise peritoneal, que é feita na barriga e é feita em casa. Esses pacientes têm mais riscos de infecção, mais riscos de doença cardiovascular. Então, por isso a importância da gente prevenir que os pacientes cheguem até a hemodiálise, de prevenir que eles precisem daqui a pouco de terapia renal substitutiva, porque nós sabemos que isso aumenta o risco desses pacientes terem algum evento e virem a óbito. Uhum. E fora isso, como você mesmo disse, hoje a gente tem mais do que 144 mil pessoas no Brasil esperando um transplante. Então, nós temos pouca oferta de rins. Então, para esses pacientes saírem da hemodiálise, a gente precisa da realização de um transplante renal.
Muito bem. Uma pergunta que chega de um ouvinte e que entra dentro dessa linha que a senhora abordou agora. Qual é a diferença entre hemodiálise e diálise?
Então, na hemodiálise, o paciente tem que vir até o hospital, 3 vezes por semana. E ele fica 4 horas conectado na máquina, né? É 4 horas cada sessão. Na diálise peritoneal, o paciente ele recebe treinamento e ele faz em casa. Ele recebe as bolsas de diálise em casa, não tem sangue envolvido nesse processo. A gente usa o avental de dentro da barriga como superfície de troca e ele faz todos os dias essa diálise em casa.
O ouvinte aqui, o Daniel, pergunta: bom dia, qual é o limite de creatina e ureia para fazer hemodiálise?
Então, só lembrando ele, não é creatina, é creatinina o nome.
Ah, tá. Creatinina, né? Muito
isso,
bem.
Isso. E isso é individual, por quê? Porque pacientes, como a creatinina, ela vem da degradação dos nossos músculos, indivíduos muito magros, muito desnutridos, não vão ter creatininas muito altas. Em compensação, eu brinco com os meus alunos quando eu dou aula, se a gente pegar esse ator de Hollywood, o The Rock, ele vai ter uma creatinina muito mais alta pelo tamanho da massa muscular dele. Uhum. Então, isso é muito particular para cada indivíduo, esse valor de creatinina.
Muito bem, mais uma pergunta. Sueli Luz, meu marido tem um cisto no rim. Um diagnóstico disse que é de água. Tem algum perigo ou não?
Normalmente, com o nosso envelhecimento, podem aparecer cistos nos rins. Eu brinco que as rugas não aparecem só do lado de fora, aparecem do lado de dentro também. E uma das coisas do envelhecimento são os cistos renais. Se for um cisto bem redondinho, sem espessamento, sem calcificação, sem nada, é um cisto benigno e faz parte só do nosso envelhecimento. Porém, se tiver alguma complexidade esse cisto, se tiver alguma coisa dentro dele, aí a gente precisa se preocupar e precisa avançar na investigação.
Muito bem. Falando em creatina e creatinina, um ouvinte perguntou: a creatina é um pó, é um suplemento bastante usado por quem faz musculação. Ele sobrecarrega os rins, pode dar problema?
Excelente pergunta. Então, não. A creatina, ela não sobrecarrega os rins, pode ser usada. Porém, eu preciso saber se o paciente está usando ou não, porque pode alterar o exame de creatinina. Uhum. Você me entende? Então, o exame Sim. vai alterar, mas não quer dizer que alterou a função renal. Diferentemente dos suplementos de proteínas, que esse pessoal costuma usar uma carga de proteínas excessivamente alta, isso sim é prejudicial para os rins.
Muito bem. Vamos aqui a mais um questionamento a respeito do assunto que nós estamos falando, que é a saúde dos rins. Quais são os tratamentos disponíveis para retardar a progressão da doença renal crônica e melhorar a função renal?
Então, hoje, felizmente, nós temos uma gama de tratamentos que são extremamente efetivos para a gente conseguir retardar essa perda e, às vezes, até ganhar um pouquinho de função renal. Então, hoje, nós temos no mercado várias medicações, várias, mas tudo depende do diagnóstico precoce. Quanto mais precoce eu conseguir fazer o diagnóstico, mais fácil vai ser o tratamento e mais efetivo.
Uhum. Quanto antes descobrir, muito mais fácil de resolver muitas vezes a situação.
Exatamente.
Mais um ouvinte perguntou, é a Sueli. Ela diz o seguinte: bom dia, eu tive uma bactéria no rim, difícil de curar. Fiz tratamento e ela voltou novamente após o tratamento. Fiz um tratamento com injeções. E tenho ainda, de vez em quando, dores no rim, principalmente no esquerdo. Será que a bactéria pode voltar mesmo depois de um tratamento? Ela disse que, inclusive, já esteve internada em Passo Fundo, teve uma paralisação renal, mas que agora ela voltou a sentir dor no rim. Que orientação deixar a essa ouvinte, doutora?
Precisa investigar o trato urinário para ver se tem alguma malformação, alguma outra coisa que não está deixando curar essa infecção. Uhum. E é comum, sim, os pacientes se reinfectarem e fazer novas infecções. Mas para isso também a gente tem protocolos de tratamento e às vezes até profilaxia, ficar usando antibiótico por mais tempo para evitar essas novas infecções.
Sim, e a dor no rim é por infecção e por cálculo renal ou tem outros problemas que podem doer o rim, doutor?
Então o rim dentro dele, ele não tem inervação, então ele não vai doer. Por isso que a dificuldade do diagnóstico da doença renal crônica, porque daí ele não tem dor, certo?
Sim.
Mas, quando nós temos infecção ou quando nós temos cálculo renal e que distende o rim, essa porção ao redor do rim, que é a cápsula, isso dói. E aí o paciente refere à dor, tão famosa dor renal.
Muito bem. Vamos aqui ao Vantuir. Ele pede o seguinte: a pessoa que tem só um rim pode aumentar a creatinina?
Sim, pode. Então, os indivíduos podem viver normalmente com um rim só, mas nós temos que ter muito cuidado para esse rim não ficar sobrecarregado. Então, é essencial fazer esse exame de creatinina e o exame de urina associado, para ver se esse rim não está sofrendo de sobrecarga, e se essa creatinina estiver subindo, aí merece uma intervenção médica para fazer tratamento.
Quem tem problema de fígado pode desenvolver problema renal?
Pode. Nas fases mais avançadas da insuficiência hepática, eu posso desenvolver insuficiência renal junto, sim. Uhum. Normalmente isso se dá nas fases mais avançadas.
Sim. O consumo, beber bastante água, ajuda para evitar problemas renais, doutora?
É que nós temos que pensar o seguinte: na verdade, o nosso organismo como um todo, ele precisa de água para o bom funcionamento. Então, é adequado que a gente tome em torno de 1,5 a 2 litros de água por dia. Uhum. Isso é bom para o funcionamento dos rins, do cérebro, de todo o organismo.
Sim.
E quando eu falo água, é água, né? Não é refrigerante,
sim,
não é suco, é água.
É água, água. Não é café, não é chá. É importante. E quais são os cuidados preventivos que os pacientes podem adotar para proteger a saúde dos rins?
Eu gosto de dizer assim, ó, estilo de vida saudável. Isso, a gente precisa entender que esse estilo de vida saudável passa por alimentação saudável. Tudo que a gente for comprar, que for muito industrializado, que for muito processado, açúcar muito branco, farinha muito branca, todas essas coisas vão ser prejudiciais para a nossa saúde. Então, nós temos que controlar o peso, a gente precisa ficar com o nosso peso ideal, não é? A gente tem que evitar a obesidade, porque isso vai trazer doenças junto. Nós precisamos fazer uma atividade física. A gente não precisa ser um super atleta, mas a gente precisa se exercitar. Os estudos já mostraram, 150 minutos semanais reduzem morte, reduzem doenças. Então, um estilo de vida saudável. Então, aquele que nem eu brinco, não é o feijão e arroz que vai matar a gente, mas é o supérfluo, é o chocolate, é a bolacha recheada. São essas coisas extras que a gente come que fazem mal para a saúde.
Muito bem. Bom dia. Quem tem o rim, quem tem rim ferradura? É como se tivesse somente um rim? Isso eu não conhecia, doutora. O que é o rim ferradura?
É que normalmente, quando a gente, então, lá na parte embriológica, quando a gente está sendo feito, os rins estão lá embaixo na pelve, junto com a bexiga.
Uhum.
E aí eles sobem para o abdômen, para essa porção mais alta onde eles estão. E às vezes acontece deles subirem e ficarem grudadinhos a porção final deles.
Sim.
Então ele parece uma ferradurinha mesmo. Mas não tem problema nenhum, o funcionamento é normal, é só uma alteração anatômica.
Sim, não dá problema nenhum. Câncer no rim. Existe mais de um tipo de câncer no rim em termos de agressividade? É a pergunta de uma ouvinte, doutora.
Sim, nós temos mais de um tipo de câncer, sim, porque pode ser de dentro do rim, pode ser da parte urotelial, que a gente chama, né? E cada um tem um prognóstico diferente e uma conduta diferente daí.
Uhum. O ouvinte pergunta: quem tem câncer no rim tem que fazer a retirada desse rim doente ou pode tratá-lo?
É que isso é caso a caso,
sim,
que a gente avalia.
Cada
né?
caso
Não
é um caso.
Não tem como generalizar todos os tratamentos desta forma.
Sim. Como a doença renal crônica afeta diferentes grupos populacionais, como idosos, crianças, pessoas com condições médicas pré-existentes? Como é que isso se comporta, doutora?
Então, nós sabemos que a partir dos 40 anos, a gente começa a perder um pouquinho de função renal, mas essa perda é pequena, ela é lenta, assim como a gente precisa do óculos para enxergar para perto,
Sim.
a partir de uma certa idade, a gente também perde um pouquinho de função renal. Então, nós sabemos, por exemplo, que os negros têm mais doença renal crônica, então eles são mais predispostos. Os pacientes que já são hipertensos e diabéticos desenvolvem mais precocemente dano renal. Mas o nosso envelhecimento por si só, ele já leva uma perdazinha de função renal e faz parte da nossa evolução.
Muito bem. O transplante, nós falamos aí que é uma das filas maiores de espera para o transplante é o de rim. Como é que funciona um processo de transplante renal, doutora Fabiana?
Então, nós temos assim, ó, a possibilidade de fazermos a doação inter vivos. Então, para os indivíduos que têm, por exemplo, indivíduos muito jovens, que o pai ou a mãe querem doar e que são compatíveis, pode ser feito o transplante, certo? Ou entra numa lista de espera, uma fila de espera do transplante. A nossa central aqui no Rio Grande do Sul é em Porto Alegre e a gente transplanta por compatibilidade. Então, esse indivíduo ele está na fila de espera e quando vier um rim que for mais compatível, a gente chama da identidade imunológica, então tem chance dele receber esse rim.
E é difícil a compatibilidade entre familiares ou é mais fácil entre familiares ou daqui a pouco do que uma pessoa desconhecida, doutora?
É mais fácil entre familiares, uhum. É muito mais fácil, porque teoricamente, vamos pensar, se eu tenho um irmão, a carga genética dele é semelhante à minha.
Sim.
Né? Veio do mesmo pai e da mesma mãe, a carga genética é semelhante. Então é muito mais fácil a compatibilidade entre parentes do que em doadores.
Sim. E a partir de que idade uma pessoa pode decidir e fazer a doação de um rim para um familiar, por exemplo, que esteja precisando?
A partir dos 18 anos, tem que ser de maior idade.
Maior idade. Muito bem.
Isso.
A questão da compatibilidade, então, isso é importante, até chegou um questionamento que às vezes tem pessoas que estão na fila de espera e ficam mais tempo esperando do que outras. Aí entra a questão da compatibilidade. Vai receber o rim aquela pessoa que encontrar o rim compatível com mais facilidade. É isso, né, doutora? Alô, doutora,
senhora. Alô, é?
Oi, tá me ouvindo?
Voltou agora.
Voltou, isso, agora voltou. A pergunta que chegou aqui do ouvinte é a questão de por que tem algumas pessoas que estão na fila de espera e outras recebem mais rápido do que aquelas que estão na fila de espera. Aí entra a questão da compatibilidade, é isso?
Exatamente. Então, assim, ó, para compatibilidade a gente tem o tipo sanguíneo. Então, nós sabemos, por exemplo, eu sou do tipo sanguíneo B, para mim vai ser mais difícil receber um órgão.
Sim.
Porque ele é menos comum, certo? Uhum. É um tipo de sangue menos comum. E além disso, a gente tem o que a gente chama da identidade imunológica. Então, por essa identidade imunológica é o que vai ficar mais fácil ou mais difícil receber um rim.
Uhum. E qual é o tipo sanguíneo mais comum para ser um doador de rim?
É o O. É o tipo O.
O tipo O é o mais fácil.
Para nós, positivo e negativo não importa no transplante.
Uhum.
Né? Positivo e negativo não importa. Mas o tipo mais comum para nós é o O.
Sim. Uma pessoa transplantada, o que pode acontecer para ela perder o rim que foi transplantado?
Bastante difícil essa pergunta, porque pode acontecer várias coisas, várias. E uma delas é o indivíduo parar de tomar os remédios.
Uhum.
Porque, pasme, isso acontece com muita frequência. As pessoas param de tomar a medicação do transplante. Então, tem que saber que vai tomar remédio para o resto da vida, tem que evitar a rejeição, por isso que se toma medicação, e tem que cuidar desse rim também o resto da vida.
Com certeza. E a questão de uma pergunta que chega aqui, a periodicidade dos exames, tem que fazer anualmente ou não tem necessidade de fazer o exame com tanta frequência assim para prevenção, doutora?
Excelente pergunta. Então, anualmente sim. E para os indivíduos que têm algum grau de alteração na creatinina ou no exame de urina, nós temos que diminuir esse intervalo, muitas vezes 6 meses e muitas vezes de 3 em 3 meses.
Uhum, tem que acompanhar, porque às vezes se deixa, pode evoluir se o problema for mais grave e fica mais difícil de tratar.
Exatamente.
Olha essa pergunta que chega aqui, curioso. A gente tem aqui em Lagoa Vermelha um número bem significativo de pessoas que vão a Passo Fundo fazer hemodiálise. A cidade está comemorando, recentemente foi anunciado a implantação de um centro de hemodiálise aqui em Lagoa Vermelha, no Hospital São Paulo. Mas tem uma pergunta que chega aqui. Uma pessoa que começa a fazer hemodiálise, ela pode fazer por quanto tempo? Independe ou existe um limite de vida para essa pessoa que começa o processo de hemodiálise? Pergunta difícil essa, doutor.
Não, mas é uma pergunta interessante, porque assim, ó, então nós temos dois tipos, assim, do paciente que vai para a hemodiálise. Nós temos a insuficiência renal aguda, que o indivíduo, por exemplo, teve um politrauma, ou o indivíduo teve uma pneumonia grave, perdeu função renal e precisou dialisar provisoriamente, por um curto espaço de tempo. Certo?
Certo.
O indivíduo crônico que vai para a hemodiálise, porque ele já perdeu cronicamente a função dos rins, ele vai ficar em hemodiálise para sempre, a não ser que ele seja candidato ao transplante renal. E quanto tempo é esse para sempre? Nós temos indivíduos que têm 20 anos de hemodiálise, né? Então, assim, esse tempo de diálise são as condições clínicas do paciente, se ele se ajuda, faz as coisas direitinho, faz um bom tratamento, fora a hemodiálise, é um paciente que vai sobreviver por muito mais tempo.
Muito bem. Temos aqui a ouvinte, a Inês. Ela diz o seguinte: bom dia. A criança nasceu com refluxo renal. Toma antibiótico desde os 3 meses. Hoje tem 3 anos de idade. Eu gostaria que a doutora comentasse sobre esse problema. A criança está em acompanhamento constante desde que nasceu. Como é que é essa situação, doutora? Essa eu não tenho conhecimento de um caso assim.
Perfeito. Então, não é incomum isso, né? É bastante até frequente, onde volta a urina da bexiga para o rim, isso aumenta o risco de infecção urinária, infecção renal. Então, tá bem certinho. Eu não faço nefropediatria, não trato crianças, mas tá bem certinho isso aí. Tem que fazer profilaxia com antibiótico para evitar as infecções renais nesses pequenos.
Isso é para sempre ou com o crescimento da criança pode melhorar, pode curar, doutora?
Com o crescimento tende a curar, sim.
Muito
então usam um período de tempo.
Sim, muito bem. Doutora, já falamos, olha, passou o tempo que a gente nem viu, já falamos quase meia hora. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de ter estado conosco nessa manhã, trazendo essas informações. Como eu disse, a dúvida de um ouvinte pode esclarecer para outros tantos. Muito obrigado por destinar parte do seu tempo, que eu sei que é corrido a vida de médico. Muito obrigado, doutora Fabiana, por estar conosco mais uma vez e um bom trabalho.
Queridos, obrigada pelo convite e um abraço para vocês todos.
Muito bem, está aí ouvintes a participação da doutora Fabiana Piovesan. Ela é médica nefrologista, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo, falando conosco sobre a saúde dos rins. Março vermelho é quando se trabalha bastante essa questão da saúde dos rins. Claro que vale para qualquer mês, para qualquer dia do ano, mas tem esse momento que a gente fala e trata mais sobre esse assunto. Então, que bom que a gente pôde trazer essa abordagem aqui para os nossos ouvintes. 11:37, nós vamos para o intervalo e a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu